Bem-vindos ao Mala Diplomática, um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O meu nome é José de Freitas Ferraz e sou o diretor do Instituto Diplomático. Neste espaço vamos conversar com diplomatas e outras pessoas ligadas à política externa para conhecer melhor tanto as suas experiências de vida como diversos temas da política internacional. Esta edição do Mala Diplomática vai ser inteiramente dedicada ao tema o 25 de Abril e o multilateralismo. A 24 de Abril de 74, Portugal encontrava-se isolado a nível internacional. A política externa portuguesa focava-se então na relação bilateral com países-chave, como Espanha, Reino Unido e Estados Unidos, e isto para a manutenção dos seus interesses e como garante da integridade do Império Colonial Português. Apesar de um breve ímpeto multilateral de Portugal durante a Primeira República, com a adesão à Sociedade das Nações em 1919 e depois também como membro fundador da Organização Internacional do Trabalho, a partir de 1933, com a instalação do Estado Novo, as abordagens multilaterais passam a ser feitas não por convicção ou interesse na funcionalidade das organizações internacionais, mas por motivos pragmáticos, tirando partido do multilateralismo apenas quando isso era vantajoso para o avanço dos interesses do Estado Novo, razões por detrás da adesão à NATO, à ONU, à OSCE ou EFTA. Com o 25 de Abril e o processo de democratização, houve a necessidade de reajustar as instituições nacionais à sua nova inserção internacional, tendo para tal sido necessária adesão aos principais instrumentos jurídicos enquadradores do direito internacional. Para abordar este tema, temos hoje connosco Patrícia Galvão Teles, que é diretora do Departamento dos Assuntos Jurídicos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. É licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é mestre e doutorada em Direito Internacional pelo Instituto de Altos Estudos Internacionais em Genebra. Já foi docente em diversas universidades, tendo sido também, entre 2008 e 2015, consultora jurídica da Representação Permanente de Portugal na União Europeia. É atualmente membro da Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas, onde é co-presidente do Grupo de Estudos sobre a Subida do Nível do Mar e o Direito Internacional e responsável, em particular, pela temática da proteção das populações afetadas pela subida do nível do mar. Patrícia, seja muito bem-vinda à Mala Diplomática.
Muito obrigada, Sr. Embaixador. Obrigada pelo convite para estar na Mala Diplomática.
Após o 25 de Abril, Portugal abraçou politicamente o multilateralismo. Mas como via o Estado Novo, a nova ordem internacional saída da Segunda Guerra Mundial, e como é que operava, a nível multilateral, uma ordem que via com tanta desconfiança?
Essa questão acho que nos leva precisamente às razões pelas quais Portugal aderiu às Nações Unidas, que talvez não tivesse sido o passo mais óbvio naquela altura, porque certamente se percebia, embora os desenvolvimentos principais acontecessem um bocadinho depois da nossa adesão em 1955, já se antevia certamente que um dos pilares das Nações Unidas seria a promoção da descolonização.
Exato. E por isso havia uma resistência interna.
Interna, precisamente.
Contra a adesão.
E também já se tinha visto, com a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, que outro dos pilares das Nações Unidas seria também a promoção dos direitos humanos. E por isso eu acho que é com um certo pragmatismo, no sentido que nós aderimos também à NATO nessa altura, e quando se dá a nossa adesão às Nações Unidas, ela é feita naquele equilíbrio geopolítico da altura, relativamente aos aliados dos Estados Unidos, por um lado, e aos aliados da União Soviética, por outro, porque era preciso equilibrar a organização.
E nós tentámos, de resto, tínhamos tentado entrar logo no início.
Sim, mas depois acaba por haver um compasso de espera. Mas acho que nós tínhamos uma posição, de certa forma, ambivalente, no sentido de que, sim, por razões geopolíticas faria sentido, mas com algum receio daquilo que os princípios da organização poderiam representar para a política externa portuguesa na altura.
Muito bem. Depois, com o 25 de Abril, tudo muda e Portugal faz um reajustamento da sua política internacional. Que forma é que esse processo deu?
Esse processo eu acho que se dá por uma total integração naquilo que eram os princípios da Carta, com uma grande adesão ao princípio da descolonização, que entretanto se tinha consolidado, não é? Nós aderimos em 55, mas é em 1960 que é adotada a Declaração sobre a Concessão da Independência a todos os povos coloniais, que na altura para nós de facto representou uma dificuldade. Aliás, no momento logo a seguir à adesão, tinha-nos sido perguntado se nós tínhamos territórios não autónomos, que era o nome utilizado na Carta, no artigo 73, no capítulo 11 da Carta, Territórios Não Autónomos, o nome utilizado para designar as colónias, o artigo 73 diz que os Estados têm que fazer relatórios periódicos sobre a situação nos seus territórios não autónomos. E, a propósito disso, recebemos do secretário-geral uma carta a perguntar o que é que se passava nos nossos territórios não autónomos e dizem aqueles que escreveram sobre o assunto que nós demorámos um ano a responder em duas linhas a dizer que não tínhamos territórios não autónomos. E claro que depois em 1960, depois dessa declaração, resolução 1514, houve também uma resolução, a 1542, especificamente sobre os territórios não autónomos portugueses. E por isso, identificando todas as nossas colónias como territórios a descolonizar. E por isso uma das primeiras coisas, evidentemente, até provavelmente foi um dos motores do próprio 25 de Abril, da própria Revolução, a insatisfação relativamente à guerra colonial, e por isso é muito perceptível que uma das formas de mudança foi precisamente através da descolonização, que foi feita rapidamente, já tinha começado, enfim, os movimentos de libertação nacional, a guerra colonial, e depois muito rapidamente uma das primeiras coisas que o novo regime, depois do 25 de Abril, fez foi a descolonização de todas as antigas colónias, com exceção de Timor, por razões diferentes, que depois só se tornou independente mais tarde. Por isso, esse aspecto da descolonização, no alinhamento da nossa política totalmente com os princípios das Nações Unidas, porque nós éramos, na altura, antes, provavelmente junto com a África do Sul, os dois países mais criticados nas Nações Unidas,
a
África do Sul, e mais isolados, a África do Sul pelo apartheid e Portugal pela sua política colonial, houve essa mudança radical. E a outra área em que houve também uma grande mudança, na linha também da Carta, dos princípios da Carta e da proteção dos direitos humanos e da Declaração Universal, apesar de nós não termos participado na negociação da Declaração Universal, porque não éramos membro das Nações Unidas, entretanto também se tinham desenvolvido um conjunto de tratados internacionais para consolidar o regime de proteção de direitos humanos nas Nações Unidas, e logo a seguir ao 25 de Abril, uma das prioridades foi a adesão de Portugal a todos esses tratados em matéria de direitos humanos, desde o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, o Pacto dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, a discriminação contra as mulheres, etc. Nessa linha também, em paralelo, também no multilateralismo, é de notar que nós fizemos esse exercício não só nas Nações Unidas, mas também, por exemplo, pela adesão ao Conselho da Europa, à Convenção Europeia dos Direitos Humanos, logo imediatamente após o 25 de Abril, que foi também um sinal de grande mudança. Mas isso estava, é muito claro também da própria Constituição de 76, não é? Da própria Constituição de 76, que no artigo 7º, nas nossas relações internacionais, identifica a questão da descolonização, dos direitos humanos como princípios da nova novo ordem regime, em Portugal, sim, do novo regime, e também no artigo 8º, o valor do direito internacional, claro, a importância, claro, do direito internacional, e até
o primado do direito internacional,
sim, e até no artigo 16, que diz que a nossa Constituição integra a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a nossa Constituição de 76 é das constituições mais avançadas no mundo em matéria de proteção de direitos humanos. Por isso foi claramente este, tanto na área da descolonização como dos direitos humanos, uma inversão total de posição. Eu acho como forma de alinhamento da posição, mas também de consolidação da transição para a democracia.
Da própria democracia em Portugal.
Exatamente.
E que foi um bocadinho também a filosofia mais tarde para a adesão à União Europeia.
Sim.
Como motivo, como fundamentos políticos e não, digamos, com fundamentos económicos.
Sim, sim. Acho que é a garantia. Todos esses processos, em paralelo, Nações Unidas, Conselho da Europa e depois,
enfim, tarde,
a CE, antes de ser uma união política, foram vistos como garantes da nossa transição para a democracia e consolidação da democracia.
Mas logo a seguir, ao 25 de Abril, havia uma série de tratados das Nações Unidas que já tinham sido ratificados por muitos Estados-membros, mas Portugal ainda não os tinha ratificado. E Portugal e o governo português entra, digamos, numa onda de ratificações sucessivas. Podia falar-nos um bocadinho sobre a importância desses textos, desses tratados que foram ratificados, digamos, na primeira década, logo a seguir ao 25 de Abril?
Sim, sim, essa é também uma forma de integração na comunidade internacional e de defesa do multilateralismo. Desde que nós nos tornámos parte das Nações Unidas, até ao 25 de Abril, havia claramente também uma resistência, claro, na ratificação, sim, sim, desses tratados, não é? Havia, sim, muito cuidado para não se assumirem princípios, obrigações que podiam pôr em causa a linha do regime na altura.
Sim, à exceção do Tribunal.
Sim, isso depois se calhar podemos falar mais daqui a bocadinho, sim, porque sim, eu acho que esse caso também é um caso que tem a ver com a tal posição pragmática que, claro, falávamos, claro, no início. Mas há algumas exceções, também penso que por razões pragmáticas, que foi o facto de Portugal ainda nos anos 60 ter ratificado a Convenção de Viena sobre as Relações Diplomáticas e a Convenção de Viena sobre as Relações Consulares. Eram instrumentos práticos, úteis e que nos interessavam.
Claro.
E algumas outras convenções, por exemplo, também ratificámos ainda antes do 25 de Abril a Convenção sobre os Refugiados, mas de facto todas as outras, a ratificação foi só feita depois do 25 de Abril. No quadro dos direitos humanos, fomos recuperar esse tempo perdido, ratificando rapidamente todas as convenções que já existiam em matéria de proteção de direitos humanos, como há pouco já referi, direitos civis, direitos políticos, discriminação racial. Depois passámos a ratificar também, isso é, eu acho que foi... É parte agora das nossas prioridades e nosso posicionamento em matéria de política externa, de ratificar com alguma rapidez todos os instrumentos multilaterais mais fundamentais, tanto na área dos direitos humanos, como, por exemplo, na área do ambiente, das alterações climáticas. Nós somos parte praticamente de todas as grandes convenções multilaterais. Ratificamos com alguma rapidez, isso eu penso que também tem a ver com o facto de ter havido, no período do 25 de Abril até agora, um consenso grande a nível interno relativamente à política externa, não é? E por isso facilita-nos, enquanto alguns outros países, por vezes, a ratificação de convenções internacionais pode ficar bloqueada no Parlamento por divisões internas. Nós temos tido uma grande constância em matéria de política externa e por isso nós vemos até relativamente, por exemplo, ao Estatuto do Tribunal Penal Internacional, que é um instrumento muito importante, já mais recente, 2002, que nós ratificámos também muito rapidamente, o processo que fizemos...
Mais rapidamente que os outros Estados, ou que a maior parte dos outros Estados?
Sim, bastante, bastante rapidamente. Nós
Houve
estamos
uns que
na
nunca
linha...
ratificaram.
Não, e não vão... Não vão.
Os
e
grandes
não
vão... Estados...
E não vão ratificar.
Estados Unidos.
Não, não, Estados não Unidos, Rússia,
a Rússia,
China...
Não, sim,
não. Mas Reino Unido e França, sim, não é?
Sim,
se falamos
claro,
dos
P5. Claro, claro.
Também, por exemplo, na questão do direito do mar, nós também participámos ativamente nas negociações da Convenção de 82 e ratificámos com alguma... Foi um processo mais longo, mas foi um processo mais longo para todos os Estados, porque a Convenção demorou um bocadinho mais tempo a entrar em vigor, mas nós tivemos dentro do processo e agora neste instrumento adicional de proteção que foi enunciado há pouco tempo, da proteção da biodiversidade nas áreas para além da jurisdição nacional, o chamado Tratado BBNJ, porque o título é tão grande que nunca ninguém se atreve a dizer o título todo. Nós fomos dos primeiros Estados a assinar e o processo de ratificação está em curso, vamos ser provavelmente dos primeiros Estados a ratificar. O Acordo de Paris fomos também dos primeiros Estados a assinar e a ratificar e por isso isso tem sido agora uma constante na nossa política externa de ter uma grande abertura relativamente à participação nacional nos principais instrumentos multilaterais como uma forma, eu diria também, de marcar a nossa posição em termos de uma coincidência da agenda das Nações Unidas e do multilateralismo com a nossa agenda multilateral e como forma de integração e de capitalização também no âmbito multilateral. E eu penso que isso tem ganhos, não é?
Mas esses ganhos, digamos, sobre isso pode dizer-nos se de facto Portugal, ao aderir a todas essas convenções e pactos internacionais, se nós podemos detectar ao mesmo tempo uma evolução interna, uma evolução económica e social interna?
Sim, essa é mais difícil
Eu
ver,
sei.
Não é? É mais difícil porque quando nós pensamos em algumas destas questões, por exemplo, quando Portugal ratifica a Convenção de Viena sobre os Direitos Tratados, é uma coisa que não tem
Isso
um impacto,
não,
não. Não, é? Não tem um impacto na vida pessoal, mas por exemplo a Convenção de Direito
o impacto é muito para os juristas
e é em termos
de
relacionamento
claro,
com os
claro.
Outros países, não é? E ter claro. Segurança jurídica nos tratados que ratificamos mesmo os bilaterais com outros países isso
é
importante embora Sim. não tenha um impacto na vida das pessoas. A Convenção do Direito do Mar, aí eu acho que sim, que podemos ver como tendo o facto de termos, pela via da Convenção do Direito do Mar, uma zona económica exclusiva, que é importante
claro.
E que nos
claro.
Traz ganhos
claro.
Económicos, isso é importante, mas, por exemplo, em matéria de direitos humanos, eu penso que também o caminho que se fez, que é muito alicerçado nesse facto de nós termos obrigações legais,
claro.
Que provém do direito internacional, relativamente à questão da igualdade de género, por exemplo, da igualdade da promoção da igualdade entre homens e mulheres. Por exemplo, eu acho que uma das áreas em que talvez seja mais visível, eu lembro-me perfeitamente quando era nova, uma das questões mais preocupantes em matéria de direitos humanos em Portugal era o trabalho infantil.
Exato.
Era uma coisa que existia.
Sim.
Era uma coisa que existia claramente
uhum.
E que sabia que existia. Hoje em dia já não existe. E eu acho que foi um caminho que foi feito na base da nossa ratificação de vários tratados em matéria de trabalho infantil na Organização Sim. Internacional do Trabalho, a Convenção dos Direitos da Criança E depois de todo um processo que é feito na base dessas convenções, em que nós temos que ir fazendo relatórios periódicos sobre como é que estamos a cumprir as obrigações das convenções, em que temos que ir adotando melhores práticas, legislação compatível, e, por exemplo, hoje em dia, o trabalho infantil em Portugal é uma coisa que desapareceu e há 20 anos era uma realidade.
Tal e qual.
Isso é um dos exemplos.
Nós podemos dizer que o multilateralismo, digamos que foi absorvido pela, digamos, a nível político aqui em Portugal, pelos partidos políticos, pelos partidos do centro político, e que internacionalmente nós temos, digamos, tomado uma defesa do multilateralismo, vendo um bocadinho como parte fundamental da ordem internacional. Pode-se dizer isso?
Sim.
Que se tornámos uns campeões, digamos, da defesa do multilateralismo.
Sim, eu acho que tem sido esse o posicionamento de Portugal, não só politicamente nas Nações Unidas, na União Europeia, no Conselho da Europa, mas este processo de ratificação rápida, aberta, sem reservas, dos grandes tratados multilaterais também nos identifica como
processo,
Estados defensores da rule of law, não é?
Exato,
do Estado
exato.
De Direito, como parceiros confiáveis, não é? Reliable, no sentido de que nós temos uma agenda que é transparente, não é? No sentido de nós participamos nas convenções internacionais, os Estados sabem que se podem relacionar connosco na base de regras previsíveis,
claro.
E eu acho que também isso nos permite ter uma agenda muito próxima daquilo que é a agenda multilateral, e de defender as soluções multilaterais e a negociação de tratados para resolver os problemas globais, seja na área das alterações, os grandes desafios, os novos desafios, as alterações climáticas, as novas tecnologias, as armas autónomas, as pandemias. A nossa resposta é sempre uma de dizer, ok, se há um problema global que precisa de uma solução global, vamos fazê-lo, vamos combater esse problema ou resolver esse problema ou cooperar para resolver esse problema num quadro multilateral, e o direito internacional acaba por ser um instrumento que permite isso. Muitas vezes dizemos que o direito internacional é a linguagem comum das relações internacionais, é aquilo que nos permite,
claro,
entendermos-nos até com países que têm políticas externas muito diferentes.
Mas justamente neste momento essa ordem internacional está, de certa forma, a ser posta em causa. Que reflexos a prazo é que isso pode ter para o direito internacional nas relações entre os países? Digamos, justamente, este posicionamento de grandes potências que põem em causa a ordem internacional, saída de 45, saída da Segunda Guerra Mundial.
Sim.
Como é que vê isto?
Sim, nós estamos num momento de grande complexidade, não é? No sentido também de ser um momento de grande mudança, talvez um momento de maior mudança depois de 1945, e que, não tendo uma bola de cristal, é impossível perceber exatamente onde é que nós vamos parar. Mas o que é bastante paradoxal neste momento é que talvez seja dos momentos em que a ordem jurídica internacional está a ser mais atacada.
E mais posta à prova.
E posta à prova.
Sim.
Pela situação na Ucrânia ou pela situação em Gaza. São
Exato.
Dois exemplos que estão, de facto, a pôr à prova os princípios da Carta das Nações Unidas, desde a proibição do uso da força, a integridade territorial, a soberania, à questão da proteção dos direitos humanos, mas ao mesmo tempo as respostas que têm surgido da comunidade internacional não são a de negar as regras, bem pelo contrário, até têm sido no sentido de afirmar nós temos estas regras e elas estão a ser violadas, e até de uma certa confiança nas instituições internacionais de natureza judicial, mais do que tínhamos visto em conflitos anteriores. Tem-se falado um pouco de uma judicialização dos conflitos, porque, por exemplo, a Ucrânia, a situação da Ucrânia está a ser litigada em vários fóruns internacionais, desde o Tribunal Internacional de Justiça ao Tribunal de Direito do Mar, em arbitragens. Agora há uma queixa também no âmbito da Organização Internacional da Aviação Civil, e por isso há uma no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Por isso há no caso da Ucrânia uma grande judicialização do conflito, que é uma coisa que não tínhamos assistido anteriormente, com algumas exceções durante o período da Guerra Fria, por exemplo, ou no pós 11 de setembro. E na questão de Gaza também, uma das coisas que aconteceu foi uma estreia, de certa forma, em que aparece um Estado como a África do Sul a intentar uma ação contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça, alegando a violação da Convenção do Genocídio. E por isso, neste momento, há ao mesmo tempo uma tentativa, talvez porque outros órgãos não funcionam, talvez porque o Conselho de Segurança não cumpre a sua missão, os países necessitam de, como se viu também em relação à Ucrânia, para a Assembleia Geral, levar a questão para a Assembleia Geral. Exato. Gaza também tem
encontrar
sido
outros caminhos.
Outros caminhos para poderem afirmar as regras e garantir as regras. E eu acho que se vêem esses, cada vez mais, uma tentativa de recurso à Assembleia Geral ou ao Tribunal Internacional de Justiça, na impossibilidade do Conselho de Segurança funcionar.
Relativamente, falou agora no Tribunal de Justiça, que Portugal aderiu logo quando aderiu às Nações Unidas, mas nós, e era o antigo regime, nós aderimos com uma particularidade, que foi, nós fomos dos poucos que emitiu logo uma declaração de aceitação da competência mais abrangente do Tribunal Internacional de Justiça, e isto apenas, eu julgo que um quarto dos membros da ONU fizeram até agora, e dos membros do Conselho de Segurança, apenas o Reino Unido, os outros não o fizeram. De forma sucinta, como é que a relação de Portugal com o Tribunal evoluiu ao longo dos tempos, sendo que nós recorremos diversas vezes ao Tribunal?
Sim, essa eu acho que é uma das questões mais interessantes, que nos volta ao início da conversa, do pragmatismo no período do antigo regime, no multilateralismo, porque o facto de Portugal ter aderido às Nações Unidas em 55 e sabendo os riscos que podia correr, deu-nos também ao mesmo tempo uma oportunidade de ter acesso aos órgãos das Nações Unidas. E é extraordinário que uma das coisas que se passou logo a seguir à adesão, que é em meados de dezembro de 1955, foi que Portugal depositou, poucos dias depois, essa tal declaração, para poder intentar uma ação contra a Índia, para garantir... Sim, Goa, Damão, Diu, Dadra, Nagar Haveli, que eram os nossos pequenos territórios, pequenos enclaves em território indiano, porque na altura a Índia estava a limitar o direito de passagem de civis e militares entre os nossos vários territórios na Índia. E por isso foi também esse pragmatismo. Nós aderimos às Nações Unidas, mas também vimos uma oportunidade de, com isso, conseguir afirmar o nosso direito de poder colonial na altura. E ganhámos a ação, o caso que ficou conhecido como o caso do direito de passagem. Nós conseguimos ganhar a ação no tribunal. Embora depois, em termos históricos, acabámos por perder, não é? Perder historicamente, porque pouco tempo depois da decisão do tribunal que nos deu razão e afirmou o direito de passagem, a União Indiana acabou por invadir e anexar Goa, na linha com que eram os princípios da descolonização. E depois, quando voltamos ao Tribunal Internacional de Justiça, também fazendo...
É ao contrário,
precisamente. É uma situação contrária em vários sentidos. Ou seja, no caso do direito de passagem, nós fomos defender a nossa posição colonial, ganhámos no tribunal, perdemos historicamente. No caso seguinte, que foi no final dos anos 80, princípio dos anos 90, a decisão é de 95, Portugal intenta uma ação contra a Austrália por causa de um tratado que a Austrália tinha assinado com a Indonésia para explorar os recursos do Mar de Timor. Nós não tínhamos condições jurídicas para levar a Indonésia a tribunal, porque a Indonésia não reconhecia a jurisdição do tribunal, mas a Austrália sim. E nós fomos para tentar afirmar o direito à autodeterminação do povo timorense, por isso agora a favor da autodeterminação e não a favor da manutenção da posição colonial, por isso ao contrário também nesse sentido. Mas o tribunal acabou por não nos dar razão, por uma razão técnica, porque disse que não podia avaliar as ações da Austrália sem a presença da Indonésia. Né, sem a presença da Indonésia, e por isso perdemos por razões, exatamente, a terceira parte, o terceiro estado indispensável. Mas depois a história acaba por nos dar razão, porque há um parágrafo no julgamento que diz que para Portugal e a Austrália, Timor continua a ter autodeterminação, a ter direito à autodeterminação, e eu acho que foi esse parágrafo que depois ajudou aquilo que se passou a seguir, não é? O facto de ter havido um reconhecimento da autodeterminação de Timor, do direito que se mantinha, que depois acabou por, claro que por mudanças políticas na própria Indonésia, permitir que depois fizessem os acordos de Nova Iorque em maio de 99, que deram lugar à consulta popular, à vitória da independência e depois a independência de Timor em maio de 2002. E por isso estávamos do lado certo da história, apesar de termos perdido no tribunal.
Doutora Patrícia Galvão Teles, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Embaixador.
Obrigado por ter ouvido este episódio da Mala Diplomática, um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Siga-nos no Spotify, no YouTube do Ministério, no portal do Instituto Diplomático.